Oi, pessoal, começando mais um Reconcast, podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. Hoje eu estou aqui com Elias Araújo. O Elias é empreendedor aí e também head de e-commerce. Ele vai contar um pouco para a gente aí da sua dinâmica em tocar essas duas operações e um pouco da sua história também. Então, vamos receber aqui o Elias. Fala, Elias.
Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Sou head de e-commerce da K-Baby. Sou proprietário da Comprou Chegou. Estou aqui hoje para descrever um pouquinho da minha história, tentar passar alguma experiência para vocês, para você que está tentando criar seu e-commerce, para você que tem o sonho e não sabe como começar. Então, eu já passei por isso e eu espero conseguir descrever para vocês, para que vocês possam alavancar aí.
Legal. Se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo E-Commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então, são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vêm crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais. Tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para tua operação. Um grande abraço. Legal, Elias. Cara, conta pra gente então, né? Como que é essa dinâmica? Você tá há quanto tempo na K-Baby?
Eu tô na K-Baby há 1 ano e 3 meses.
Mas não foi a primeira operação de e-commerce que você passou como...
Não, eu comecei no e-commerce lá na Editora Sol. A gente tinha um e-commerce lá que era assim, a gente vendia pro Grupo Objetivo. Então, perfeito. Lá realmente era aquele e-commerce isolado, onde era só site próprio, porque só escolas que estavam fazendo parte daquele grupo ali poderia comprar. Então, vamos supor, entrava um aluno, a escola ia lá no site da Editora Sol e pedia o livro, o caderno, para aquele aluno ter o material para trabalhar. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de e-commerce foi há 6 anos atrás na Editora Sol. Só que, porém... eu fazia parte dos processos operacionais. Lá eu comecei como ajudante geral, aí depois foi para assistente de logística e depois fui para coordenador de logística.
Olha que legal, pegou bastante bagagem ali no setor.
Lá, na verdade, eu conheci toda a área operacional, porque às vezes as pessoas começam e-commerce e elas acham que é só comercial que manda no negócio. Cara, se você não conhecer a área operacional, se você não entender como que você vai fazer para despachar para o seu cliente no mesmo dia, você está fora do mercado. Você tem que ter o D+0. Hoje, as pessoas compram lá no Flex do Mercado Livre, falam, se não chegar hoje, eu cancelo. Ela compra meio-dia e 30 e ela quer até 6 horas na casa dela. Uhum. Então, é meio que você tem que entender um pouquinho de tudo. E a minha trajetória na Editora Sol me ajudou muito.
Poxa, que legal. E a partir daí, qual foi o momento que o digital começou a entrar, né, nas atividades ali? Foi lá também ou não?
Então, depois eu fui desligado da Editora Sol e fui contratado pela Mais Barato Brinquedos. A Mais Barato Brinquedos, eles tinham uma loja física lá e estava migrando para e-commerce. Só que aí eles já tinham algumas vendas, vendia 200, 300 vendas por dia. Só que os caras batiam no teto e não sabia por que estava batendo no teto de 300 mil e não ultrapassava aquilo.
E segmento, aí, segmento de brinquedo,
isso,
né?
Isso, Mais Barato Brinquedo. A gente vendia Mattel, vendia Hasbro, Grow.
É um mercado bem sazonal, né?
Sim, é um mercado bem sazonal porque o nosso período mesmo forte é outubro, Dia das Crianças, Black, naturalmente, e dezembro, compras de Natal. Então, esses 3 últimos meses a gente considera fora da curva. É a nossa curva de vendas. E aí os caras me chamaram e o Bruno me chamou, o proprietário da empresa, e perguntou para mim se eu queria fazer parte e tal. Falou para mim também que estava tentando e não entendia o porquê a Mais Barato não conseguia passar daquela parede, né? Se tornou um teto ali onde eles batiam e voltavam, batiam e voltavam. E aí eu estudei a operação deles, estudei a parte comercial e, meu, simplesmente os caras não conseguiam fazer o D+0, que era entregar o que vendia no mesmo dia. Os caras estavam fora do mercado, os caras atrasavam muito pedido. E lá nos marketplaces tem reputação. Sua reputação é boa, você tá bem. Se não é boa, você tá mal. Então, o que que acontecia quando o Bruno falava que ele batia no teto e voltava? Porque quando você tava vendendo e entregando no prazo, você tava crescendo. Você atrasou, a reputação caiu, aí você começa a descer. E aí, passa um tempo, o marketplace tira esse registro. Você fica zero de atraso, aí você volta a crescer. Bateu no teto, atrasou, você cai de novo. Então, eles entraram nesse ciclo vicioso e eles não compreendiam internamente que era isso.
E curiosidade, né? Só para entender esse lado. É, vamos supor aí que você tem ali os seus 500, 600 pedidos. Um único atraso influencia um único problema ou existe uma quantidade ali?
Cara, é que
ali?
Assim, ó, a gente tem 600 pedidos, só que aí é dividido entre 6 marketplaces, certo? Certo. Se você vendeu no Mercado Livre 100 pedidos e aí você atrasou um, é 1%. Você pode atrasar 97%. Só que aí lá na Magalu você vendeu 10 e você atrasou um. É 10%, sua reputação caiu, entendeu? Uhum. Então é percentual, é uma métrica percentual que todos os marketplaces já pegaram esse método do Mercado Livre e eles fazem você cumprir. Se você não cumprir, você está fora.
Perfeito. Então, assim, para quem vai operar via marketplace já desde o início, é importante já pensar de maneira organizada. Sim. Ter uma operação, mesmo sim. Que
pode ser organizada. Pode ser na sala da sua casa. Uhum. Você compreendendo que você tem um prazo para cumprir, que você tem um horário de corte. Porque, tipo assim, Mercado Livre, ele até meio-dia 30 você é obrigado a postar tudo, entregar para o cara da coleta ou entregar para o seu motorista do Flex, que é a logística responsável sua, o porta-a-porta, que comprou e chega no mesmo dia. Você entendendo que bateu aquele horário, você fez todos os pedidos, faturou e entregou para esses caras, amém, tá tudo certo. Agora, você não se organizou e aí você deixou um pedido que vendeu antes da meio-dia e 30 para trás e aí você não correu atrás, não tentou resolver, não se organizou para não acontecer mais, você vai entrar no método da mais barato brinquedo, vai bater no teto e voltar. Porque sempre que você atrasar, você vai ter que voltar e começar de novo.
Poxa, que interessante, né? E aí, pensando agora nos canais em si, né? Basicamente ali, você ativou quantos marketplaces?
Eu ativei o Mercado Livre, eu ativei a Amazon, a Olist, a Shopee, a Magalu e Americanas. 6 marketplaces.
6 marketplaces.
Isso, 6 marketplaces.
Imagino que mesmo com tecnologia, é um baita trabalho gerenciar isso, né?
É um trabalho gerenciar porque... agora partindo para a parte comercial, você tem que ter a melhor palavra-chave lá no seu anúncio. Você tem que ter as melhores imagens, você tem que gravar vídeo para colocar no seu anúncio, você tem que ter uma ótima descrição, você tem que tentar ali aproximar o melhor preço ou o seu melhor preço, você tem que trabalhar muito a dinâmica da sua margem. Perfeito. Então, é a união das coisas, não é só o operacional e não é só o comercial. Se um falhar, não vende, entendeu? Se um falhar, você bate no teto e volta. Porque você tem que conseguir conciliar. É comercial e operacional. Não é porque você vai ser o melhor do operacional que você pode falhar aqui. Não vai vender do mesmo jeito.
Perfeito. E como que é essa dinâmica de precificação, né? Porque esse é um ponto aí bem sensível nas empresas. Né? A gente sabe que, pô, precificou errado em grande volume de venda.
Aí você quebra.
É problema, né? E como que é essa dinâmica na prática? Você utiliza ou recomenda alguma tecnologia para quem está atuando em múltiplos canais, por exemplo?
O que acontece? A gente tem um hub chamado Lexus que a gente já configurou ali. Nosso ICMS, nossa tributação, já configurou a margem para os marketplaces. Só que você pode montar tudo isso no Excel. Você tem que entender em que classificação do Simples Nacional você está.
Perfeito.
Ou você é MEI, ainda não paga. E aproveitando, já tentando esclarecer as pessoas que vai começar de MEI. Quando você é MEI, você não paga tributação do governo. Você só paga lá o DAS MEI, que é R$ 62. Só que quando você estoura isso dentro de um prazo de 12 meses, você paga o retroativo. Então, você se prepara para pagar o retroativo. Já vai com a cabeça de que, meu, eu vou estourar esse teto aí, vou faturar 300 mil e vou para cima, entendeu? Sim, porque sim. Se você ficar, ah, não, vou faturar 90 mil e vou parar. Cara, aí você não está com mente de crescimento, você não está com mente de empreendedor, você está só criando pulga para se coçar, porque é difícil fazer um negócio acontecer.
Com certeza.
Então, dentro disso, o que, que acontece? Você coloca ali na sua planilha, ah, eu pago de tributação para o governo 4%, que é o Simples Nacional, a primeira classificação. 4%. Aí o Mercado Livre, no anúncio clássico, me come 11,5%. Eu tenho que pagar uma comissão para ele, no anúncio prêmio eu tenho que pagar comissão 16,5%. Frete, eu pago X valor, depende da cubagem do produto. Aí você tem que ir até o seu produto, seu anúncio, e entender quantos que está sendo pago para o Mercado Livre enviar o seu produto. Estou tirando exemplo do Mercado Livre, mas é para todos os marketplaces. E aí, você unifica com gasto, com etiqueta, embalagem, o quanto de luz aumentou na sua casa depois que você começou a implantar o seu e-commerce. Uhum. E aí você vai colocando lá na pontinha do lápis e tem que sobrar uma margem para você depois que você paga o produto, vendeu, pagou o governo.
Perfeito. Essa questão de ter uma boa margem de contribuição para cobrir custo fixo é um ponto importante, sim, né? Por isso que eu acho que essa discussão, né, principalmente quando se fala de canal de venda, poxa, eu vou investir no site próprio ou vou investir no através de um marketplace, também a gente não pode esquecer da margem.
Sim,
né?
Sim.
Pô, cabe dentro, é possível chegar, dá para ir para um caminho ou por outro. E a gente sabe, né? Todo mundo, na verdade, que está acompanhando a gente aqui já tem essa experiência que se o caminho for pelo canal próprio, não é que você não vai ter custo. Aí você vai ter custo com marketing, porque você vai precisar trazer esse visitante para dentro. Né? Exatamente. E falando um pouco no segmento que você está hoje, né, da Khabib, você comentou antes aqui do episódio... Hoje o site ele é usado então para o B2B,
sim,
né? Captação de
sim,
revenda.
Sim.
E o B2C de vocês é o marketplace também.
É o marketplace.
Né?
É o nosso foco dentro do e-commerce da Khabib, é os marketplaces. Os marketplaces é quem faz o nosso tráfego, os marketplaces fazem a nossa gestão de venda, os marketplaces que coloca para a gente uma previsão futura de faturamento. Então, ali o B2B, o site próprio, ele está ali para o lojista entender o que é a Khabib, o que é o produto da Khabib, como que ele pode trabalhar, ver ali o preço de venda sugerido, como que ele pode fazer para adquirir a Khabib e conseguir dentro de uma margem daquilo que está especificando o preço de venda sugerido no site, compreender se a Khabib faz ou não faz sentido para ele. Uhum. Então, o site ali da Khabib está mais para o lojista, porque hoje o cliente final, que é o B2C, ele digita lá no Google e vai pesquisando entre os marketplaces. Então, até é importante que você falou sobre o tráfego. Porque, meu, não é a Khabib que vai aparecer ali primeiro. O que vai aparecer ali primeiro é a Amazon com o produto da Khabib, é o Mercado Livre, é a Shopee. E aí lá no quarto link vai estar o site da Khabib. Então, o certo. B2C encontra primeiro os marketplaces para depois encontrar o site da Khabib. É claro, tem pessoas que preferem garantir que o produto é válido, vai lá no site da Khabib e compra no site da Khabib, para não correr o risco de vai pegar uma marca aí que esteja se passando pela Khabib.
Entendo.
Tem cliente que ainda age dessa forma, mas aí é metodologia de cada um.
Poxa, que interessante, né? Olhando agora os marketplaces e a competição entre eles, né? Eu imagino que você tem um baita trabalho também em trabalhar as categorias de produtos, né, que vocês possuem, né? Existe diferença de performance? Categoria X performa muito melhor no Mercado Livre, categoria Y performa muito melhor na Amazon. Existe isso também na sua operação?
Sim, existe categoria e preço. O que acontece? O Mercado Livre, a gente encara o Mercado Livre meio que universal. Independente do preço ou da categoria, o Mercado Livre vai vender. Já é a metodologia do Mercado Livre. Lá na Shopee, A gente não cria expectativa para um produto que está a R$4,99 e vender lá na Shopee.
Uhum.
A gente não vai investir ads em um produto de R$4,99 lá na Shopee. A gente vai investir ads em um produto de R$50, R$100, R$150, porque a gente sabe que o cliente da Shopee compra dentro desse ticket. Cara, R$4,99 a gente vai investir na Amazon, vai gastar tempo com o Mercado Livre, vai gastar tempo com a Magalu, com Americanas. E aí, lá na Amazon é produtos mais eletrônicos. Então, o que a gente tem de catálogo de eletrônico? Tem X. Então, esse daqui a gente vai dar atenção na Amazon. E sobre vestuário, alguma coisa assim. Ah, tem X. Então, vamos gastar atenção na Magalu. E o Mercado Livre? Cara, o Mercado Livre é nosso carro-chefe. O Mercado Livre merece toda a atenção do mundo.
É o com maior representatividade.
Isso. Na nossa categoria, o Mercado Livre manda.
Que interessante. Existe a dinâmica de mídia também, né?
Sim.
Nessas plataformas, né? Então, tem o Mercado Ads, né? Amazon Ads. Shopee também, né?
Sim.
Shopee, você tem... esses dias a gente estava revendo as funcionalidades, né? Basicamente, você tem ali uma sistemática parecida com a do Google. Você compra a palavra-chave também ali dentro, né?
Você compra a palavra-chave, você faz live. A Shopee virou uma rede social.
Putz, a questão da live é verdade, né? Você tocou num ponto que eu lembrei que o outro convidado nosso aqui comentou das lives.
Sim.
Como que esses recursos contribuem na sua visão para a operação? E quais deles... Eu sei que se a gente falar resultado, a gente vai entrar naquela. Depende de empresa para empresa, né? Mas o que mais gera resultado, na sua visão?
Cara, a gente tem que entender que os marketplaces, eles são algoritmos. Eles são robô. Então, eles colocam ali as funções que você tem que atingir para você se dar bem lá dentro. Então, dentro da Shopee, aí você tem a live, aí você tem o ads... Aí você tem um tráfego que você manda mensagem para os seus clientes. Você tem cupom de seguidor que você pode dar desconto. E se você não entrar nessa jogada, você está fora. Porque quem está fazendo está se destacando. O que acontece dentro de um marketplace? Você tem que fazer o que o marketplace pede. Porque ele é um algoritmo. Você tem que alimentar aquele algoritmo. Para o seu algoritmo ficar forte. Então vamos supor. Tem a live da Shopee. Ah, beleza. Eu não vou participar da live da Shopee. Beleza, você está fora de uma linha de venda. Entendeu? Você faz a escolha. Só que você tem que colocar na ponta do lápis. Você consegue fazer essa live? Ah, eu consigo. Cara, então faz. Ah, não consigo. Vou ter que contratar alguém. Como que está a sua margem? Dá para fazer isso? Não dá ainda. Então espera. Entendeu? Por quê? Porque sua hora vai chegar, você não vai perder venda, só que você vai deixar de crescer da mesma forma que as pessoas que fazem live estão crescendo. Das pessoas que colocam ali as melhores fotos nos anúncios, faz vídeo e coloca lá nos anúncios, porque a pessoa, hoje, o que acontece no marketplace, no chat? O cliente vai lá e pergunta, se tem foto, imagem real do produto? Porque ele sabe que é Photoshop que está ali engrandecendo o produto. E aí a gente já posta o produto, já manda para a nossa central de marketing, fala, faz o vídeo aí, porque senão vai lotar o meu chat aqui, eu não posso ficar perdendo tempo com o chat. E aí a gente já posta, já sobe um anúncio com imagem e vídeo. O cliente está com dúvida, olha os vídeos, vê todos os ângulos, a explicação que tem dentro do vídeo. E se é essa dúvida, aí a cliente decide se vende ou não. Na maioria dos casos, converte mais. Entendeu? Porque a gente tem um apontamento de métrica de conversão, que é clique versus compra, né?
Perfeito.
Então, a gente entende e já visualizou que se o anúncio tem vídeo, ele tem uma conversão melhor.
Olha que interessante.
Fica,
isso na Shopee, né?
Na Shopee e todos os marketplaces.
Legal. Até então, para recapitular aqui, para o pessoal que estiver pensando em investir no canal, né? Quais são os principais indicadores, com exceção do faturamento, óbvio, né, que a gente acompanha, quais são os principais indicadores de performance que você acompanha na Shopee em específico?
Cara, na Shopee é engraçado. Na Shopee, o maior indicador que te causa impacto é a resposta de chat. Quanto tempo você demora para responder o chat? Porque a Shopee é praticamente uma rede social. Então, eles partem para esse lado. O Mercado Livre é o tempo que você demora para enviar o pedido.
Olha que interessante.
É a taxa de resposta do chat.
Existe um peso...
Sim. Que aí você tem que se adaptar a todos. E aí você tem que montar o seu processo para fazer dar certo em todos os marketplaces.
Eu imagino que aí você também precisa treinar muito bem as pessoas, né?
Sim, sim.
E aí a gente entra nesse ponto de gestão de pessoas, né? Elias, hoje, quantas pessoas você atua diretamente e como que é pegar esses processos, né? Treinar essas pessoas para que tudo aconteça? Porque, né, pessoal, embora estejamos falando de digital e de e-commerce, por detrás tem gente, né?
Sim,
então,
com certeza.
Como que é essa dinâmica para você?
Cara, ó, para você ter ideia, eu era da Mais Barato Brinquedos e eu trabalhei com o pessoal lá e tal. Lá na Mais Barato Brinquedos, meu time era maior. Lá em época de pico, era cerca de 70 pessoas sobre a minha gestão.
Olha.
Na K-Baby, diretamente eu lido com 6 pessoas que estão ali dentro do galpão. E aí tem mais umas 10 que é envolvida no meu processo. Não diretamente, mas preciso delas para que as coisas façam acontecer. O marketing, preciso que mande imagem, que mande vídeo. Aí tem um outro processo de um outro galpão. Então... o que acontece? Dentro disso, lá na Mais Barato Brinquedos, a gente foi criando vínculo com os funcionários. Porque eu sempre fui o cara que olhava para operação e olhava para o comercial. Porque se o comercial falhar, a gente não vende. Se a operação falhar, a gente não vende. Então, eu sempre fui um cara que estava presente ali com os funcionários. Os funcionários gostam de trabalhar comigo. E aí, quando eu fui para a K-Baby, eu chamei os melhores que estavam já do meu lado para vir trabalhar comigo.
Legal.
Então, o pessoal, não, Elias, para trabalhar com você, agora. Mas por que os caras falam agora? Porque, meu, eles sabem que eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer gestão de pessoas e eu espero deles o resultado. Eu não faço a gestão de resultado, eu faço a gestão de pessoas e as pessoas me trazem os resultados. Então, sempre deu certo essa metodologia para mim. E, assim, os meninos são sensacional, nota 10. Eu crio alguma forma de fazer com que eles sempre estejam bem dentro da empresa.
Legal.
E, meu, o resultado, o retorno é o melhor possível. Porque você, como head, você não é operacional. Você é o gestor, cara. O seu cargo é um cargo político. Se você não tratar bem... O operacional, ninguém vai fazer nada por você. Os caras são seus braços, são suas pernas e você anda por causa deles, entendeu? Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça.
Legal. E aí, a gente entra nessa ponta que eu achei interessante o que você falou, né? Uma coisa é o resultado.
Sim.
E o teu foco ali é ingerir as pessoas para chegar nesse resultado. Não Sim. simplesmente só focar no resultado e esquecer. E quais são as dinâmicas... que você costuma aplicar, né? Você comentou das pessoas. Desde algo mais simples, algo mais sofisticado, o que você costuma fazer no dia a dia?
Cara, ó, lá na Mais Barato, eu conversei com o Bruno e a gente fez um curso para os meninos, um curso de computação, de Excel, para os meninos da operação, porque o comercial já vinha com curso. Fez Legal. Curso de computação, de Excel, para o pessoal se ambientar, ter oportunidade de crescimento dentro da empresa. Então, sempre fui esse cara que demonstrei que só dependia deles, entendeu? Que a minha parte eu estava fazendo. E dentro disso, existe uma outra dinâmica que eu faço, que é uma reunião pelo menos uma vez por semana, para entender como que tá os processos, como está a operação, se tem alguma coisa que eu não estou enxergando, porque tem muita coisa para me olhar. Uhum. E aí, dentro disso, eles vão me apontando e a gente vai junto, ó... Cara, mas isso aqui a gente resolve dessa forma e esse problema acaba. Acaba pra você, fulano? Acaba. Então, pra você ficar ruim, não. Então, vamos fazer dessa forma. Então, o que eu faço dentro disso? Eu faço eles entender que fazem parte do negócio. Uhum. Eu faço eles entender que pode ser participativo. Eu faço eles entender que eles não são só um número. Eles são os caras que eu conto com eles pra fazer dar certo. Entendeu?
Isso é muito importante, né? E cada pessoa tem uma expectativa, né?
Sim.
Beleza. Aí eu acho que esse que é o desafio, né?
Sim.
Você comentou muito daquela sistemática de comissão, né?
Sim.
Geralmente na área comercial, por padrão, em qualquer empresa, né? Eu não vou dizer que é fácil, mas é, já está meio formatado. O vendedor gosta de tatuar no processo de venda porque ele tem a comissão, sim, como recompensa.
Sim.
E quem está na operação?
Então,
como que é essa
que
dinâmica?
O que acontece? É, para você entender quando eu falo que eu estou lá na operação e estou lá no comercial. Então, eu via que faltava algo para a minha operação, para eles ter o gás que o meu comercial tinha. Porque meu comercial queria vender para aumentar o salário, para aumentar o bônus, aumentar a comissão. E eu criei uma comissão para minha operação. Falei, ó, pessoal, a partir de agora, conversei com os donos da empresa, vocês terão X de operação, de comissão, e tem os apontamentos, tá? Vocês não podem ter tantos cancelamentos, não podem ter tantos produtos em atraso. Por quê? O que acontece com cancelamento? O coordenador de estoque, ele tem um apontamento de cancelamento, porque ele tem como responsabilidade manter o estoque sadio. Ou seja, a gente não pode estar com estoque dentro dos marketplaces de um produto que não tem. Então, eles fazem a contagem, ele deixa tudo pronto, ele tem a equipe dele lá para controlar o estoque. Pessoal da expedição, não pode enviar produto trocado, não pode atrasar o produto. Tem os apontamentos. E dentro desses apontamentos, os caras, eles ficam, vê, ó, presta atenção aí, hein? Não vai embalar errado, não. Ó, presta atenção aí. Não, vamos olhar o marketplace ali para ver se faltou algum. Não, tá tudo certo. Ah, então beleza, pode liberar o motorista.
Então, no caso da operação que você avalia para eles conseguirem chegar no resultado e ganhar a comissão, é a eficiência
Isso,
dos
porque
processos ali.
a minha reputação de envios depende deles. Então, para mim fazer com que eles entendam que, meu, vocês fazem parte do jogo, eu coloquei para eles, porque, querendo ou não, de alguma forma, eles ajudam nas vendas. Eles não estão ali só para despachar o produto. Se os caras falharem, minhas vendas caem, entendeu?
Sim, com certeza.
Então, eu mostro para ele, ó, eu mostro, eu coloco a tela do marketplace, chamo a operação e falo, ó, a operação tá assim por causa de vocês. Tá no verde porque vocês não atrasam. Tá no verde porque a gente não precisa cancelar pedido. Tá no verde porque não tem reclamação de produto que foi enviado errado. E aí, dentro disso, eles ficam participativos e fazem parte do negócio, fazem parte da dinâmica, torce para vender mais. Você já viu embalador querendo que venda mais para ele embalar mais produto? Lá na Cabibe, os caras é assim, velho.
Não, essa dica que você deu, acho que já é legal para o pessoal que também está pensando em melhorar a eficiência da
Sim,
operação, né,
sim. É
Elias?
porque, assim, às vezes você fica num pensamento artificial, esquece que os caras são seres humanos, velho.
Sim.
Entendeu? É só você ficar mais de perto e você pensar, caramba, eu no lugar dele, o que que eu ia querer dessa empresa?
Sim.
Cara, se coloca no lugar dos caras, você é gestor, mas você não é um gestor de robô. Você é um gestor de pessoas. Lá dentro do marketplace, aí você é um gestor de robô, você é o gestor do algoritmo, e aí você tem que fazer as pessoas trabalhar para aquele algoritmo ficar bem.
Super relevante, né? Desafios, né? Acho que esse é um ponto interessante também. Quais foram os maiores que você já enfrentou dentro
Cara,
das operações?
fala pra você,
Mas você vai me posicionar todos?
quem é do e-commerce, cada minuto é um desafio. Por quê? Porque você tem tempo pra tudo. Você tem tempo pra responder um chat, você tem tempo pra resolver uma reclamação, você tem tempo pra fazer uma postagem de pedido. Então, os desafios é você estar organizado para conseguir resolver tudo isso. E não adianta que você não vai conseguir resolver no momento que está acontecendo. Você tem que desenhar o seu macro, ver o corte de cada marketplace, ver o horário de cada coleta, de cada postagem. Você tem que ser amigo do motorista do marketplace, porque senão o cara chega lá e coleta três pedidos, vai embora e te deixa na mão. Cara, você tem que fazer um ambiente saudável, tanto para os internos quanto para os externos. Por quê? O motorista do marketplace, ele é um funcionário seu indireto, meu. Então, se o cara não se sentir bem na sua empresa, ele vai coletar, tem 600 pacotes, aí o cara vai coletar 150 lá, vai fechar a coleta e vai embora sem você ver. Ah, mas aí você abre chamado com macho. Cara, você sabe quanto tempo você gasta para você tirar isso da sua reputação? Uma semana, duas. Sabe quanto você perdeu de venda? Muita coisa.
Que às vezes esse empenho e se relacionar já resolveria.
Não precisava,
né,
ter acontecido. Então, o desafio é você fazer o ambiente trabalhar a seu favor. Então, seja funcionários diretos ou indiretos. Você tem que fazer esses caras trabalhar a seu favor, porque senão vai dar errado. E os marketplaces cobram muito. Uhum. Entendeu? Se você não for um profissional eficiente e eficaz, você está fora.
Perfeito. Como que vocês lidam com a questão da base de clientes, né? Nesse caso, Elias? Porque mesmo com um bom desempenho de vendas no marketplace, acesso a essa base já é uma outra história, porque a aquisição ela é feita via pelo marketplace em si, né? Sim. Mas, no seu caso, como que vocês pensam na fidelização desses clientes que já compram com você? Vocês trabalham alguma ação offline, né? Ou seja, no envio ali do produto, sempre para fortalecer alguma lembrança ou algo do tipo? Sim. Como que é essa dinâmica?
Então, tem... O que acontece com a base de clientes? A gente tem uma cartinha lá que a gente conversa com o cliente. Aqui é a KBaby, obrigado por comprar nosso produto. Se você tiver algum problema, pode chamar a gente no WhatsApp, não tem burocracia de e-mail, a gente vai te responder no mesmo momento. Saiba que você é o nosso cliente, a gente vai cuidar de você. Se você puder avaliar também a gente lá no Marketplace, avalie, por favor. Agora, uma situação, isso aí é uma venda normal para o cliente e você meio que tentou criar um relacionamento com ele. Situação que você manda errado para o cliente. E o cliente já está puto da vida porque chegou errado e ele queria ter usado aquilo dali, ele vai ter que devolver para você mandar outro para ele. Cara, além dessa cartinha aí, você manda um brinde, entendeu? Você faz o cliente entender que ele não está saindo perdendo em todos os lados.
Sim.
Entendeu? Porque o cliente não quer sair perdendo. Porque só trocar o produto, para ele perdeu tempo e não ganhou nada com aquilo dali. Porque você trocou, mas é sua obrigação trocar. Você mandou errado, é sua obrigação trocar. Sim. Você manda um brinde, manda uma cartinha, entra em contato com o cliente, pede desculpa de novo, pergunta se pode ajudar em mais alguma coisa. Então você tenta criar um relacionamento ali no offline, onde o cliente não vai... onde você, por marketplace, não consegue, porque o processo é automatizado. Mas, porém, no offline você consegue criar algumas ações para que aquele cliente se sinta bem em comprar os seus produtos, em comprar na sua loja.
Que legal. Daqui para frente, né? Quais são os objetivos que vocês estão mirando agora, né? Já é uma operação que está em mais de 6 marketplaces, né? Quais são os próximos estágios que vocês estão buscando alcançar, né?
Cara, eu sou o head da KBaby. Eu sou proprietário da Comprou Chegou. Eu miro a minha empresa crescendo e eu miro a KBaby crescendo ainda mais. A gente, desde a minha chegada para a KBaby até agora, eu posso te dizer que a gente teve um crescimento aí de 2000%. A gente cresceu 20 vezes no faturamento.
Isso
da KBaby.
Isso numa janela de um ano?
Um ano.
Um ano. Olha
uma
que
janela
lindo.
De um ano, a gente cresceu 20 vezes. Isso... colocando o que faltava e arrumando um caminho que estava torto, né? Porque no marketplace não tem meia conversa. Ou você é bom ou você é ruim, entendeu? Uhum. Não tem como você falar para o marketplace, ah, não, mas eu sou bom no comercial, só minha operação que falha. Então, você é ruim. Eu sou bom na operação, vende para você ver. Não, cara, faz vender você, entendeu? Então, você é ruim no comercial, faz vender você, aparece, se destaca. Então, o que acontece? A gente é importador. Aqui a gente é tido como fabricante, porque vem com a nossa marca. Uhum. E aí, o crescimento, a fórmula do crescimento é você comprar certo. Por quê? Porque se você comprar certo, você vai vender bem. Se você comprar errado, seu produto vai ficar ali estacionado e ninguém quer um produto errado. Então, para começar, a gente está montando um projeto para o ano que vem, de ter um catálogo muito bom, dentro das pesquisas de mercado, dentro do que os clientes avaliam, porque a gente vai realmente, de fato, lá dentro do marketplace. A gente clica ali, ver quantas vendas tem, quanto tempo foi, porque tem vários, diversos hubs hoje em dia que faz isso para você. Quanto tempo foi que o cara conseguiu desmembrar aquele estoque dele, o que, que o cliente legal. Fala. É, aí você vai lá numa estrelinha, num duas estrelinhas, por que, que o cara deu uma estrela nesse produto? Porque lá na China, como a gente é fabricante, a gente pode fazer, ó, isso daqui você altera. Porque a gente já viu que deu errado no do vizinho. Isso aqui você Perfeito. Altera. Então, a gente vai criando essa metodologia de minerar os produtos e trazer os melhores. E dentro dos melhores produtos, você tendo uma boa operação, você tendo um bom comercial, tendo um bom produto, cara, não tem por que não dar certo, entendeu?
Legal. E essa análise de produto, né? Você falou da questão da importação, né? Sim. Uma coisa é a dinâmica de vendas de alguma categoria de produto em outros países, por exemplo. Uhum. Né? Nessa questão, uma dica para quem trabalha com importação independente do setor, né, do segmento. É avaliar, às vezes, demanda de busca no Google da vida, por exemplo. Sim. Histórico ou alguma tendência, alguma plataforma de e-commerce. Eu me refiro, quais são os pilares desse estudo para ajudar esse empreendedor, esse gestor a comprar bem, caso ele precise comprar, né? Ele não esteja fabricando Sim. aqui.
Cara, hoje existe hubs que você entra lá no Mercado Livre, clica num anúncio lá de um produto que você quer trazer da China. Nesse anúncio vai estar o tempo de vida do anúncio, quantos que chegou para o cara de estoque, quantos que ele Olha vendeu que legal. Até agora. Se aquele produto está num preço, você consegue enxergar o preço e ver se você consegue bater aquele preço. E dentro disso, quantos foram vendidos com estoque, com tempo, você vai fazer a seguinte conta. Cara, esse cara começou com 900 e vendeu em 6 meses os 900. Então, você já tem um prazo de quanto tempo, mais ou menos, você consegue ter um ROI pra... sobre aquele produto.
Poxa, que interessante.
Entendeu? Então, esse é o estudo básico para você querer trazer um produto. Porque se você trazer o produto porque ele é bonito, você achou bonito. E o mercado?
Sim, faz Entendeu? Sentido.
Então, você tem que entender o que o mercado está achando daquele produto. O que o mercado espera daquele produto. Você tem que ir na avaliação. Você tem que ver por que o cara deu uma estrela, por que o cara deu 5 estrelas. E aí, dentro disso, você vai formando o seu catálogo e entende o que realmente vai gastar energia trazendo ou não para você vender aqui.
Legal. E tem um outro ponto relacionado a produto também, né? Aí, não só olhando vendas no marketplace, mas em qualquer canal de venda, que é com relação aos produtos com maior giro e outros com menor giro, porém com uma margem maior, Sim. né? Eu estava vendo um relatório recente do e-commerce das categorias com maior giro. E aí a gente tem aí as clássicas, né? Então, eletrodomésticos, né? Smartphones, assim. Em giro é muito grande, só que margem bem apertada, né? Você precisa fazer esse equilíbrio na pesquisa?
Sim.
Para definir
Cara, você precisa desse equilíbrio no seu catálogo. Por quê? Tudo bem que você quer correr atrás ali do ticket médio, porque se você vender um babador, você vai ganhar R$5. Mas se você vender um berço, você vai ganhar 250. Perfeito. Só que aí você consegue vender 200 babadores no mês e o berço você consegue vender 50. Cara, você precisa daquele babador para segurar a sua estrutura de reputação. Porque quando você atrasar, aqueles 200 do babador que você vendeu, um atraso vai significar 0,5% de atraso. Então, você tem que ter um equilíbrio para você vender e para você segurar a sua reputação. Então, tem produtos que te ajudam com margem e tem produtos que te ajudam com volume. Porque quando você errar, aquele produto que girou bem vai segurar o seu erro. Você não vendeu 10, então um atraso não vai ser 10%. Se você vendeu 200, seu atraso vai ser 0,5%. E você está dentro, para o Mercado Livre, você continua sendo um ótimo vendedor.
Entendi, né? Poxa, essa questão do SLA que você sempre bate aí, eu acho que serve como uma dica muito importante para todo mundo aí que está operando, né?
Sim.
Via Marketplace, né? E também a questão da utilização do ecossistema, né? É algo que eu parei para refletir desde o episódio que a gente teve aqui, o quanto, né, você consegue escalar em resultado por utilizar o ecossistema das plataformas, né?
Sim.
Você pega, por exemplo, a plataforma do Mercado Livre, basicamente hoje você tem uma série de recursos ali, incluindo até mesmo a criação da loja online, né?
Sim.
Via
Mercado Shops.
Né? Que você tem tua loja online, enfim. Eles tentam, obviamente, cercar da melhor forma possível para fornecer solução. Embora tudo tenha um custo e aí você precisa analisar, né? Mas considerando aqui, agora vou sair um pouquinho da cabeça e pegar um pouco de cenários que eu vejo no e-commerce, né? Existem empresas, existe um movimento, né, na verdade, né, muito grande das indústrias, desde a época ali dos anos que nós passamos na pandemia, acho que aquilo ali deu um empurrãozinho,
sim,
né?
Um grande
e
empurrão.
Agitou com que eles investissem no canal direto de venda, né?
Sim, o famoso D2C, né?
Exatamente. E aí o que acontece, né? Com o avanço das plataformas, com o avanço dos marketplaces, além de eles serem o canal de venda, houve também as melhorias nas plataformas ou na tecnologia de mídia que você vai fazer gestão lá dentro.
Sim.
Então a gente tem muita indústria investindo em mídia no Mercado Livre, fazendo Mercado Ads, na Amazon e por aí vai. Eu vejo que é uma tendência, é uma realidade que não vai.
É uma tendência e o que acontece? As indústrias aprenderam a sair da caixa.
Uhum.
Essa é a verdade. Porque eles tinham uma caixa lá, se o representante deles não vendesse, não tinha mais como vender. Entendeu? E aí os caras entenderam que existe um universo chamado e-commerce. Que eles podem vender direto, respeitando o preço para o lojista dele conseguir estar no mercado. O que acontece dentro disso? A KBaby é um D2C, porque a KBaby vende direto também pro lojista, só que a KBaby precisa respeitar o seu lojista. E o porquê que a KBaby, então, está nos marketplaces, Elias? A gente tem uma estratégia de entendimento que é a seguinte. Cara, quanto mais visto você é, mais você é lembrado. Então, eu quero estar no Mercado Livre, porque o cliente do Mercado Livre vai me ver. Mesmo que compre... Ah, mas se te viu e comprou de outro seller.
Se cara, é da marca...
aquele seller é meu lojista. Ele compra de mim, ele também é meu cliente. Então, a venda foi convertida de forma indireta. Então, se eu faço mídia para o Mercado Livre, se eu faço mídia para a Shopee, se eu invisto em ads dentro dos marketplaces, eu quero aparecer. Eu quero fazer... as pessoas entenderem que minha marca existe. E as pessoas entendendo que minha marca existe, o que acontece? Não é só cliente. É seller quando vai fazer pesquisa de mercado, entender por que o meu banquinho de 2 degraus infantil parou de vender. Cara, porque a KBaby tá aqui, ó, arrebentando a marca que eu vendi. Eu quero comprar a KBaby agora, porque eu não posso deixar esse mercado disparar e eu não pegar esse caminho também, entendeu? Então,
legal.
A gente tá ali... mostrando para o cliente que a gente existe e mostrando também para os sellers, para os vendedores, que eles podem trabalhar com a nossa marca, porque a gente está junto, a gente, mesmo que a gente tenha o maior preço, a gente vende de tabela para ele. Se a gente não vender, ele vende, entendeu?
Interessante. Então, para quem tem marca própria, vale a dica, né, Elias?
Sim.
Por mais que você esteja no canal... Desde que você tenha uma boa gestão de preço, né? Para não
prejudicar seu lojista.
Não prejudicar o parceiro, vale estar por questão de exposição. Aí a gente entra numa outra lógica, né? Não necessariamente você busca a maior rentabilidade em cada canal que você está.
Sim.
Se a gente seguir essa linha de raciocínio.
Sim, sim.
Porque o que importa, se a gente estiver falando de venda com margem e rentabilidade, mas assim. Se a gente vai pensando na força de marca, depende. Desde que compre de alguém que esteja fornecendo o produto.
Tá comprando dentro da nossa cadeia. Se compra de um cliente nosso que é lá da Bahia, ou um cliente do Rio de Janeiro está comprando do nosso cliente. Se compra da gente, beleza também. Mas, legal, cara, a nossa metodologia é fortalecer a marca. Porque antes, você jogava lá no Mercado Livre, assento redutor com degrau. E aparecia só outras marcas, acabei que estava na terceira página. Hoje, se você joga, depois de um ano de trabalho, se você joga, a K-Baby, se não for o primeiro, é o segundo, no máximo o terceiro ali, entendeu? Então, foi muito tempo de trabalho, foi utilizando ads, foi conseguindo parceria dentro dos marketplaces, porque tem os gerentes internos do marketplace, que você vai pegando parceria com eles, você vai conquistando mais espaço dentro dos marketplaces com eles. Não é por acaso que você clica lá no Mercado Livre, aí aparece a home lá do Mercado Livre e o seu produto está lá. Não, você tem que correr atrás daquilo que está ali.
Legal. Essa questão de relacionamento é importante também, sim, né? Que você comentou com os gestores de conta, né? Qual a importância deles no processo para qualquer marca, qualquer empresa? Onde eles atuam ajudando o lojista?
Cara, esses caras aí é o que faz você furar fila, entendeu? Esses caras aí, o que acontece? Vai ter um evento de Black Friday. O que acontece? Ó, a página do Mercado Livre, das 3 às 4, pode ser sua, se você fizer um investimento em ads de X valor. Cara, mais de 1 milhão de pessoas vai te ver naquele horário. Você quer estar lá, entendeu? Então, os caras fazem você furar fila, faz você aparecer na frente, faz com que você apareça. A pessoa pesquisando, você está lá no topo. Se a pessoa não pesquisar, você aparece ali na telinha para ela. Entendeu? Super. Então, é super importante você ter um gerente de conta dentro de todos os marketplaces. Os caras fazem uma super gestão comercial. Os caras fazem você se destacar, faz você aparecer, é lógico. Você tem que cumprir o básico, né? Uma operação saudável, um setor comercial saudável. Você tem que ter boas imagens, tem que ter vídeo, boa descrição, bom título. Isso aí é o básico, entendeu? Sim. Aí depois que você sai do básico, você começa a ir para o nível hard, que é quando você senta na mesa com o gerente de conta e entende como que você pode se destacar mais do que seu concorrente.
Legal. Elias, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio.
Passou rápido, meu.
Essa é a impressão que todos nós temos, né? Mas assim, cara, queria te agradecer por essas dicas, né? Cada convidado que vem aqui contribui, assim, muito com o ecossistema do e-commerce, né? Uhum. Alguns com aquela experiência muito forte no site próprio. Você, por exemplo, com essa mega experiência atuando nos marketplaces. E a ideia é levar essa informação para o mercado, a informação real, né?
Sim.
Que por detrás
é a experiência, é o dia a dia, é o que de fato precisa fazer para acontecer, porque senão você coloca o anúncio lá e fica esperando vender. Cara, não vai vender, você tem que fazer mais alguma coisa, entendeu? Não é só colocar o anúncio lá, né? Só esperar com que as coisas dê certo. Correr, vai no Ads, faz um tráfego orgânico, vai no seu Instagram, vai divulgando, faz alguma coisa, entendeu? E aí você começa a performar, e aí quando você começa a aparecer, os caras te procuram.
Perfeito, excelente recomendação e dica. Bom, quais são os canais que o pessoal pode se conectar com você? LinkedIn, Instagram, e-mail, WhatsApp, né? E eu gosto muito de pedir também aquele recado final, aquela dica final, né, Elias? O que você gostaria de deixar aí como mensagem, né, para a galera que está empreendendo, para quem está querendo seguir a carreira no e-commerce, né, para o nosso ecossistema aí como um todo?
Pessoal, meu LinkedIn é Elias Araújo, tá? Se alguém quiser conectar, bater um papo, fazer uma rede lá comigo, meu LinkedIn é Elias Araújo. Você que está pensando em empreender, você que está pensando em criar o seu e-commerce, dentro da minha experiência, eu fiz a minha loja chamada Comprou Chegou. Entrei dentro de 6 marketplaces. Foi engraçado porque eu não tinha quem cuidar para mim, eu estava empregado, eu sou head da K-Baby. E minha irmã trabalhava na linha de produção. E aí, chegou um dia que ela falou, fui desligada da empresa. Eu falei para ela, meu, você vai cuidar do meu e-commerce. Ela falou, não, mas como assim? Eu não sei mexer em computador. Eu falei, não importa.
Te dá um jeito.
Você tem força de vontade, você tem energia. Cara, não tem receita de bolo para você fazer o seu negócio dar certo. Cada um tem a sua pilastra. Mas a pilastra principal que eu vendo em todo mundo que deu certo é não desistir. Se você não desiste, você vai dar certo, mano. Em algum momento você vai dar certo. Você vai bater com essa metodologia e vai fazer acontecer. E aí, minha irmã foi lá, falei, ó, faz um curso de digitação. Faz curso de Excel. Agora você vai começar a trabalhar no Bling. Vai criando aí os produtos. Ah, mas como faz? É assim assado. Beleza. Aí ela aprendeu, foi criando os produtos. Exportou para os marketplace, para a gente resumir a história. Exportou para os marketplace. Aí passou 20 dias, não vendeu. Ela já bateu o desespero. Falei, calma. É assim mesmo. Eu já criei conta do zero e eu sei que é assim mesmo. Primeira venda. Ah, fiz a primeira venda. Toda feliz. Cancelaram. Ah, mas por que cancelaram? Porque viram que você não tem reputação de venda. Mas calma, vai ter gente que não vai querer ver sua reputação. Vai querer o produto. E aí passou 3, 4 dias, aí vendeu o primeiro, vendeu o segundo. E no primeiro mês a gente fez R$440. Olha. No segundo mês a gente fez R$1.700. No terceiro mês a gente fez 60 mil. E daí pra frente a gente foi só crescendo. Então, isso uma pessoa que veio da linha de produção, não entendia de computador, não tinha, catava feijão digitando, e hoje é a diretora do meu negócio e está fazendo o negócio crescer cada vez mais. Então, é incrível. Força de vontade, é você querer gastar energia e, meu, dá certo, vai para cima, dá certo.
Poxa, baita mensagem aí, Elias. Obrigado, cara, foi um prazer conhecer sua história. Conhecer um pouco e aprender com você. Pessoal, como sempre, né? Eu peço aí, se você gostou desse conteúdo, deixa seu comentário aqui no canal, teu like, se inscreve aqui, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, se você acredita que ele possa ajudar. Do meu lado, desejo muito sucesso sempre para vocês. Um grande abraço aí e boas vendas.
Valeu, galera!